Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 2 de fevereiro. Foi o dia em que o então presidente sul-africano, Frederick de Klerk, anunciou a legalização do ANC e prometeu libertar Nelson Mandela. Isso foi em 1990. Hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Thomas Blondet. Começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente Trump diz que terrorismo é ameaça à liberdade religiosa. O Irão rejeita aviso dos Estados Unidos. A primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Samakuva reafirma que deixa a presidência da UNITA após as eleições.
Com esse gesto, penso que vai dar uma lufada de ar fresco para que de fato, novas forças se alinhem e possam disputar a sustentação.
A embaixadora americana promete a continuação de ajuda no governo de Donald Trump. Eleições vão também estar em foco e vamos falar do lixo em Luanda e em Benguela.
E até Luanda, para combater o lixo, meteram um general. E o general foi derrotado.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos disse que o terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa e reiterou a sua promessa de acabar com o fenómeno. Ao falar na tradicional oração nacional, com a participação de líderes políticos e religiosos em Washington, Trump reiterou que o seu governo desenvolverá um sistema que vai assegurar que todos que entrem nos Estados Unidos respeitem os valores da liberdade individual e religiosa e rejeitem todas as formas de opressão e discriminação. Entretanto, o secretário de Estado Rex Tillerson, cuja nomeação foi aprovada ontem pelo Senado, disse aos funcionários do Departamento de Estado que poderão expressar as suas opiniões políticas desde que não interfiram no trabalho de equipa. Na primeira intervenção, anunciou que vai adotar princípios básicos de responsabilidade, honestidade e respeito para garantir um trabalho efetivo. O Irão disse hoje que não vai ceder a ameaças americanas que descreveu de inúteis. Ontem, o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Michael Flynn, tinha afirmado que o Irão tinha sido posto de aviso após ter testado um míssil antibalístico que disse fazer parte de uma série de atividades destabilizadoras na região. O presidente Trump repetiu o aviso hoje num tweet. Um porta-voz das autoridades iranianas disse que esta não é a primeira vez que pessoas inexperientes ameaçam o Irão. O governo americano vai compreender que é inútil ameaçar o Irão, disse o porta-voz, acrescentando que o seu governo não precisa da autorização de ninguém para se defender. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou hoje a Ucrânia de estar a provocar combates na parte leste do país para tentar ganhar apoio da administração americana de Donald Trump. Putin falava a jornalistas durante uma visita à capital húngara. O governo ucraniano tinha acusado a Rússia de ser responsável pelos combates. A Hungria anunciou, entretanto, que concordou em começar negociações com a Rússia sobre o fornecimento de gás. Um guarda de uma prisão no estado americano de Delaware foi encontrado morto hoje depois da polícia ter posto cobre a uma rebelião na prisão que durou quase 24 horas. Um segundo polícia foi encontrado ferido depois de ter sido feito refém pelos presos, juntamente com o que faleceu. A rebelião começou ontem quando presos fizeram 4 guardas como reféns, tendo libertado 2 no início da noite de ontem. Numa conversa telefónica com um jornal local ontem, os presos disseram que a rebelião deveu-se, citamos, ao presidente Donald Trump, pois tudo o que ele fez, todas as coisas que ele está a fazer agora, sabemos que a instituição vai mudar para pior. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quaisquer que sejam os resultados das próximas eleições, vai haver grandes modificações nas posições de liderança. Se o MPLA ganhar, haverá um novo presidente, pois José Eduardo dos Santos já anunciou que não tenciona ser o candidato do seu partido a esse posto. Por outro lado, em França, onde se encontra, o líder da UNITA reafirmou que após as eleições deixará a presidência do seu partido. Venâncio Rodrigues.
A partir da França, onde se encontra em visita de trabalhos, Zé Samakuva anunciou que vai deixar o cargo de presidente do Galo Negro, independentemente dos resultados das eleições previstas para agosto deste ano. Abílio Kamalata Numa, o defensor assumido da limitação de mandatos na UNITA, considera que o gesto vai dar uma lufada de ar fresco para que novas forças se alinhem para disputar a sucessão.
O presidente da UNITA pensa assim, está a agir corretamente, porque nós em Angola estamos a alinhar para um defeito de não darmos um ar mais progressista à democratização do país. E então esse gesto penso que vai dar uma lufada de ar fresco para que de facto novas forças se alinhem e possam disputar a sucessão.
Kamalata Numa, que já foi secretário-geral da UNITA e concorrente derrotado à liderança da organização em 2015, diz que o exemplo deve ser seguido por todos os partidos angolanos e africanos no geral.
A África nunca vai avançar, é muita pena. Vamos ver se com esta nova juventude, com uma formação superior já um bocadinho mais elevada, começam a olhar para o atraso que a África está a sofrer com muito mais atenção.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Organizações da sociedade civil na província angolana da Huila desejam ter um papel mais interventivo no processo eleitoral que observa neste período a fase de prova de vida e atualização de dados. O Tudor Albano diz-nos que este pensamento foi partilhado no Lubango num encontro que juntou de um lado as organizações da sociedade civil e do outro os órgãos encarregues pela gestão de todo o processo eleitoral. Tudor.
O coordenador do espaço, a Sociedade Civil da Huila, Belchior Chipala, disse que este segmento social sempre teve um papel importante nas anteriores experiências eleitorais, mas entende que agora se vê limitada devido à ausência de financiamentos.
Para este processo eleitoral, a principal dificuldade que nós enfrentamos são os financiamentos para podermos termos mais capacidade de ação. No caso de que houvesse apoios financeiros, possam vir, se calhar, dos órgãos gestores do processo eleitoral ou de outras organizações, sejam nacionais ou estrangeiras, interessadas em ajudar neste envolvimento das organizações da sociedade civil, acredito que teríamos mais empenho, né? Porque isso envolve recursos humanos, envolve materiais, e, se calhar, os fundos para apoiar essas atividades são mesmo necessários.
Entre os órgãos gestores do processo eleitoral angolano está a Comissão Nacional Eleitoral, representada no interior do país pelas comissões provinciais. O presidente da Comissão Provincial Eleitoral, Dionísio Epalanga, presente no encontro, disse na ocasião que o organismo está a desempenhar as suas funções de fiscalização no quadro da legislação em vigor.
Em função daquilo que são as nossas atribuições do ponto de vista legal, temos estado a realizar a nossa tarefa. Para o efeito, temos já as nossas brigadas de supervisão constituídas. A nível da província são 71 brigadas. Portanto, como pode ver, elas funcionam a nível provincial, têm a competência de supervisionar os municípios e funcionam também ao nível dos próprios municípios, onde os nossos companheiros efetuam então estas ditas visitas de constatação para verificar in loco como é que o processo está decorrendo.
O encontro entre as organizações da sociedade civil e os órgãos gestores do processo eleitoral na Huila foi solicitado pelos primeiros com o propósito de ouvir destas o andamento da fase atual que encerra no próximo mês de março. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Continuamos a falar do processo eleitoral. Dirigentes partidários e especialistas em assuntos eleitorais consideram que o voto no exterior do país não tem suporte legal, por mais vontade que tenha a Comissão Nacional Eleitoral. Venâncio Rodrigues.
Num comentário ao anúncio feito esta terça-feira pela porta-voz da CNE, segundo o qual o voto na diáspora só necessita de condições materiais e humanas, O coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, diz que não há lei em Angola que preveja o voto no exterior do país e a própria Assembleia Nacional ainda não se pronunciou sobre o assunto depois de recentemente ter desistido da ideia de alterar a atual lei orgânica das eleições.
Realisticamente falando, esta pretensão pressupõe tarefas materiais que deveriam anteceder desde o ponto de vista das tarefas legislativas. Estamos aí no quadro com a lei de 2012 e este assunto não está exaustivamente acabado desde o ponto de vista jurídico-legal, comparativamente com o quadro legal de 2008. A própria Constituição, a lei constitucional de 1992, previa 3 lugares na Assembleia Nacional para a diáspora. Este quadro jurídico não é que se coloca hoje. Houve intenção, através da resolução aprovada sobre as tarefas essenciais, de se ter esta questão. Os deputados afastaram a questão.
Por seu turno, o secretário da UNITA para os Assuntos Eleitorais, Vitorino Nhanyi, considera que, não estando prevista na atual Constituição a eleição de deputados pelo círculo do exterior do país, os angolanos residentes no exterior só poderão votar em Angola.
Logo, apesar de lesar o princípio da universalidade, não estou a ver com bons olhos como é que se vai fazer a votação no exterior.
Segundo Vitorino Nhanyi, ainda que se decida que os cidadãos que se registaram no país votem nas missões diplomáticas, não há condições para a fiscalização do voto por parte dos partidos políticos.
Se formos para a questão da lei, é necessário que, de facto, o processo de votação seja fiscalizado. E nesta ordem de ideias, os partidos políticos tinham de ter delegados no exterior do país.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Aqui nos Estados Unidos, e não só, desde a eleição de Donald Trump, tem havido alguma preocupação, alguma interrogação sobre o futuro dos programas de ajuda americana ao estrangeiro? Pois, segundo notícia que vem de Luanda, de Angola, os programas de combate à malária e desminagem em Angola vão continuar a receber apoios da administração Trump. Isto foi dito ontem em São Remo, na Lunda Sul, pela embaixadora americana em Luanda, Ellen Lalim, conforme nos diz o Isaías Soares.
A entrega regular de mosquiteiros, medicamentos a unidades hospitalares, formação de técnicos de laboratório, campanhas de sensibilização e esclarecimento sobre as medidas profiláticas de combate à patologia são, entre outras ações, preconizadas.
Vamos continuar as parcerias, fazer o que já identificamos e ver se há outras possibilidades. Este foi um primeiro contacto, vamos ter mais, que vai-se fazer estudos sobre a malária.
A governadora da Lunda Sul, Cândida Narciso, recebeu a embaixadora no aeroporto de Olinda Rodrigues. Ainda na Lunda Sul, Helene Lalime reuniu com os membros dos partidos Casa CE, MPLA e UNITA. A preparação das quartas eleições gerais dominou parte dos assuntos abordados.
Falei com todos os partidos, discutimos que este ano vão ser eleições históricas para Angola. Falamos sobre o registro eleitoral, as campanhas que pretendem. Estão mobilizados, todos querem participar nas campanhas e todos dizem que a população aqui está a fazer o registro eleitoral, o que é muito importante.
Embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Helena Lalime. O secretário provincial do PRS em São Remo, Eugênio Sacupumbo, lamentou hoje o facto das autoridades locais terem inviabilizado a participação de um representante daquele partido no encontro.
Não sabemos com que intenções é que eles fizeram isso, talvez é para silenciar mais uma vez a atividade levada aqui a nível da província pelo PRS. E não esquecendo que o PRS está de pé, o PRS fará tudo que estiver ao seu alcance para que nas próximas eleições venha a ter resultados bons.
Secretário Provincial do PRS em São Remo, Eugênio Samacumbo. A governadora da Lunda Sul, Cândida Narciso, mostrou-se satisfeita com a intenção dos Estados Unidos da América em formar jovens locais no domínio do empreendedorismo. Antes de deixar ontem a cidade de São Remo, com destino à Lunda Norte, a diplomata norte-americana reuniu com membros do governo, representantes da Caritas de Angola e da Federação Luterana, assim como efetuou uma visita à Sociedade Mineira de Catoca. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos falar de algo que, vá lá, que não cheira bem. É o lixo. Entrou em vigor ontem em Luanda a taxa de recolha de lixo. Quando os cidadãos se dirigirem aos balcões da Empresa Nacional de Distribuição de Energia Elétrica para pagar a sua conta de energia, pagarão em simultânea a taxa de lixo fixada em 2.500 kwanzas para a zona urbana e 1.500 kwanzas para as áreas suburbanas. O Kok Mukuta diz-nos que muitos consideram isso muito elevado.
Cidadãos dizem que os valores são demasiados. Segundo Rita de Carvalho, espera que os preços baixem porque o seu rendimento não favorece as taxas atuais.
Nem sempre eu reproduzo lixo, que custa 2.500 kwanza para recolherem.
E qual é o valor que acha que...
500 kwanza.
Por que 500?
O lixo nunca vai acabar mesmo.
Qual é o apelo que você faz?
Baixarem o preço.
Para Sebastião Nunda, a medida é bem-vinda, mas duvida que as empresas de limpeza venham a dar resposta à situação degradante dos amontoados de lixos em Luanda.
Só que o próprio governo está a aplicar essa taxa, mas não está a se fazer cumprir. Tem muitas ruas que estão cheias de lixo, não está a se recolher o lixo.
O lixo vai continuar?
Sim, vai continuar bastante.
Por que acha que vai continuar?
Porque... As empresas do saneamento básico estão muito fracas, são poucas. Recolhem o lixo só mais nas áreas assim econômicas do que nas áreas assim periféricas.
E qual é o conselho que dá?
Epa, o conselho que dou é só para apertarem mais nos homens do lixo. Para poderem fazer a recolha em todos os sítios.
Recorda-se que o pagamento da taxa de lixo já teve início nas grandes estruturas comerciais e condomínios. Operadoras especializadas em Luanda, saneamento e gestão de resíduos sólidos, como Elisal, empresa pública de limpeza de Luanda, assegura a limpeza integral e gestão de resíduos sólidos nos municípios do Kazenga e Viana. Os brasileiros da Queiroz Galvão cuidam dos municípios do Cacoaco e Luanda, enquanto o consórcio português Vista Oeste Suma assegura a limpeza no município de Belas. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Em Benguela está também a ser projetada uma taxa de lixo. O João Marcos foi à rua, concluiu que muitos aprovam isso, mas também avisam quanto ao custo.
Confrontados com a realidade de Luanda, onde as famílias terão de pagar entre 500 a 2.500 kwanzas, vários munícipes alertam para o desemprego como um fenómeno capaz de estrovar uma iniciativa que até pode ser benéfica.
Com essa crise econômica, esse valor é um pouco alto, parece. Devia ser em 200, porque emprego não aparece, muita gente que não trabalha e produz lixo.
Também o gestor Felipe Rebelo, diretor de uma das várias empresas à espera que o governo pague a dívida milionária, olha para o bolso dos cidadãos.
Tem que ser uma taxa pensada, de acordo também com aquilo que as famílias, os munícipes podem pagar, não é?
A oposição política, por intermédio da UNITA, mostra que está atenta a um dos temas da atualidade no país. O deputado Vitorino Nhano.
É mesmo aqui por onde nós viemos, quase que o lixo está a ocupar o lugar da estrada, sim ou não?
Sim.
E até Luanda, para combater o lixo, meteram um general. E o general foi derrotado.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos na primeira meia hora de emissão, Voz da América a transmitir em português para Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM, 87.7. Não se esqueça, todas as notícias, reportagens, vídeos, fotos estão no nosso site na internet, voaportugues.com. E se tiver uma informação para nos dar, para uma notícia ou uma reportagem, se tiver fotos ou vídeos, pode enviá-las pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é José Mateus Zeca Muchima. Ele é presidente do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe. Uma oportunidade para se discutir a situação nessas províncias, as províncias das Lundas. Agora a falar da economia, o economista e consultor da UNITA, Fernando Heitor, acusou o governo de governar de forma atabalhoada. Ele e outros economistas criticaram o gasto de milhões e milhões de dólares em consultorias com companhias estrangeiras, conforme nos diz o Manuel José.
O consultor económico Fernando Heitor, também deputado pela bancada da UNITA, pensa que o executivo gasta milhões e milhões de dólares a contratar consultoria estrangeira sem qualquer necessidade.
Governar um pouco atabalhoadamente. Os nossos irmãos estão no governo, precisam de facto de apoio, de ajuda. Gasta-se dinheiro em coisas desnecessárias. Não é? Veja a quantidade de dinheiro que se gasta, por exemplo, com consultores estrangeiros. E veja os resultados. Temos que avaliar isso.
Heitor aponta a aposta séria em setores que podem tornar a economia angolana diversificada.
É preciso apostar seriamente nos setores que podem tornar a nossa economia mais diversificada. Os setores estão identificados, mas parece que falta aí mais vontade política e falta também dinheiro para pormos o comboio a funcionar.
Outro economista, Precioso Domingos, investigador pelo SEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, diz que a contratação de consultores estrangeiros é um negócio da China para os governantes do país.
Essa consultoria é também um certo negócio. É o grande negócio dos ministérios, é o grande negócio dos ministros. O modelo de contratação de consultores está errado, porque o governo, ao fazer isso da forma como faz, está, no fundo, a anular completamente o seu ensino superior. Está dizendo que nem Agostinho Neto, nem a Católica, nem nada serve para isto. Os salários que os consultores recebem, extremamente avultados, não vão completamente para os consultores. Há uma percentagem que depois é mandada de volta a quem está no negócio. É um grande negócio.
Até 2014, segundo dados do economista, o executivo angolano gastava por ano para contratar consultores estrangeiros 8 mil milhões de dólares, a quantia esta que, segundo Precioso Domingos, era superior ao que o governo disponibilizava para a Sonangol no tempo das subvenções aos combustíveis.
Esse era um montante que o Minfin gastava anualmente, portanto, de longe, abaixo daquilo que, por exemplo, se gastava com consultoria externa.
E mesmo com estas somas avultadas, os resultados ficam muito aquém do desejado.
Esta malta vinha e fazia o trabalho que deveria ser feito pelos angolanos, com capacidades nacionais. A lógica de muitos ministros, fundamentalmente, é de que não, os angolanos falam muito. Os consultores estrangeiros, esses vêm, fecham a boca, não têm contato com a comunidade e vão-se embora.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A página desportiva, pois já vamos começar no Gabão, na Taça das Nações Africanas, CAN 2017, onde hoje vamos saber quem é o outro finalista. Grande jogo em perspectiva, Camarões-Gana. É a sexta vez consecutiva que o Gana está nas meias finais, mas desde 1982 que não ganha o troféu. Há dois anos atrás, recorde-se, o Gana perdeu na final por penaltis com o Costa do Marfim. Nos Camarões há já alguns problemas. Como sempre, problemas têm a ver com a massa, com o dinheiro, jogadores descontentes com o bónus. O treinador dos Camarões diz que isso não vai afetar o jogo de hoje. Por menor curioso, na fase de grupos, Gana e Camarões terminaram em segundo lugar nos seus grupos. Gana no grupo D, atrás do Egito. Camarões no grupo A, atrás do Burkina Faso, embora com os mesmos pontos. Nos quartos de final, os Camarões eliminaram o Senegal por penaltis. O Gana derrotou a República Democrática do Congo por 2-1. Favorito? Eu creio que é o Gana, mas ontem Burkina Faso também era visto como favorito. Jogou melhor, merecia ganhar. Perdeu nos penaltis com o Egito. Egito falhou o primeiro penalti. Burkina falhou os dois últimos. Au revoir, Maal Salama. Fica para a próxima. O herói foi o velhote guarda-redes do Egito. É Samaladari, de 44 anos de idade. Defendeu os dois últimos penaltis do Burkina e foi assim que a televisão do Egito reagiu.
Allah alek ya Mas,
الله عليك يا مصمل لكن الحضري موجود الحضري حاضر ومصر حاضرة
لا egípcios bem excitados com Essama El Haddari defendeu os dois últimos penaltis do Burkina Faso. O treinador do Burkina, o português Paulo Duarte, criticou a arbitragem e afirmou que esta perdoou uma penalidade clara ao Egito. O jogo pelo terceiro lugar é no sábado, a final é no domingo. Voz da América a transmitir em português para a África a partir do Washington. Como os ouvintes sabem, morreu o líder da oposição congolesa, Etienne Tshisekedi, aos 84 anos de idade. Qual impacto que isso poderá ter? O Álvaro Lugero de Andrade falou com Francisco Tunga Alberto, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos de Angola.
Já os seus adeptos e militantes sempre têm a tendência de desconfiar em tudo. Quer dizer, para eles nem pode ver a situação da idade. E já que morreu de uma questão de infecções pulmonares, quer dizer, há muitas imaginações que podem vir provocar manifestações e como tá, os sintomas já estão a aparecer lá de manifestações. Isso pode vir tornar-se muito intensa, de maneira que conhecemos a sociedade de Congo e principalmente a tribo Baluba, se concentrar nos avanços que foram feitos pelas negociações e o papel que ele jogava, que certamente que ele não é o único, era o titular para a comissão de acompanhamento, acho que realmente deve ser assistido em termos, sobretudo, Senko, de maneira que volta, que cria mesmo mais aproximação dos líderes, de maneira que o processo não vai cair numa situação que pode conhecer mais distúrbio, que pode atrasar o processo.
Acredita que a oposição possa continuar unida ou não?
A oposição vai continuar com o processo e com a liderança, já que a coisa está com os bispos. Acho que os conselhos virão por aí e o processo vai andando.
Era Francisco Tunga Alberto, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos de Angola. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade e mais adiante vamos ter mais pormenores sobre a morte de Etienne Tshisekedi, líder da oposição do Congo. Isso, portanto, dentro da próxima hora. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas, 27 minutos, 30 segundos. Temos tempo para música. Hoje vamos ficar com a música sul-africana. É uma música que vai lá, presta homenagem a um líder de uma revolta fracassada em 1906, Bambaté, pelo grupo Zola.
Sossega pra matar a amizade. Ao novo sossega pra matar a amizade. Ao servo sossega pra matar a amizade. Just pussy, cascara.
Esta é a Voz da América, transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa e reiterou a sua promessa de acabar com o fenómeno. O Irã disse que não cederá ameaças americanas que descreveu de inúteis. A partir de Washington, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do endereço www.voaportugues.com e ainda no telemóvel na referência m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram e a nossa referência aí também é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 12:31. Ao microfone, nesta segunda parte da emissão vespertina, é mais Miguel, na produção Doris Dodson e na técnica Tomás Blondet.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A Cimeira da União Africana, que terminou na terça-feira em Addis Abeba, a capital da Etiópia, voltou a analisar uma eventual saída dos países do continente do Tribunal Penal Internacional. Algumas vozes, entretanto, defendem uma saída coletiva, enquanto outros advogam por uma saída progressiva. Angola, que não faz parte do Tribunal Penal Internacional, acredita que o futuro Tribunal de Justiça dos Povos Africanos permitirá resolver diferendos no continente, enquanto os governos de Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são contra a saída do órgão. Álvaro Lugero Andrade.
O chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, disse ontem que o futuro Tribunal de Justiça dos Povos Africanos permitirá resolver os diferendos no continente. Angola não integra o Tribunal Penal Internacional. Não corresponde aos interesses dos países, particularmente para os africanos, que têm sido, em geral, vítimas deste tribunal. Temos exemplos de casos de pessoas que estão detidas, mesmo quando não se conseguiu formalizar qualquer culpa. É por isso que se acha que este tribunal não é um tribunal devido para os africanos, disse Chicote. Por seu lado, o governo de Moçambique garantiu que não vai deixar o Tribunal Penal Internacional, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi. O nosso princípio é de que a adesão e retirada é um ato soberano, ou seja, o país fala-o-á individualmente e nós, obviamente, não temos essa intenção, declarou Baloi à imprensa nesta quarta-feira em Maputo. Para o chefe da diplomacia moçambicana, apesar da exigência de um tratamento igualitário ser boa e bonita, a saída dos países africanos em bloco não é o caminho ideal e observou que a África tem de mostrar ao TPI que, como continente, precisa ser respeitada. Ontem, o presidente de Cabo Verde já tinha dito que o seu país não irá sair do Tribunal Penal Internacional.
Não estamos de acordo com a decisão de um apelo ao abandono coletivo dos países, dos Estados africanos, do Tribunal Penal Internacional. Pode haver divergências, críticas, reservas quanto ao melhor funcionamento desse tribunal e, portanto, nós dissemos que a melhor maneira de contrariar isso é lutar, é propor, é sugerir melhorias para que o Tribunal Penal Internacional seja um tribunal isento ao serviço da comunidade internacional e que seguir por princípios de equidade e princípios de justiça.
Era Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, a defender a reforma do Tribunal Penal Internacional e não a saída do órgão.
E tal como disse o Álvaro Lugero Andrade, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse que não faz sentido a saída em bloco dos países da União Africana do Tribunal Penal Internacional. Patrício Trovoada defende que esta decisão deve caber a cada Estado-membro do Tribunal Penal Internacional, mas considera, no entanto, que os africanos devem estar mais unidos na defesa dos interesses do continente. Ele conversou com o nosso correspondente Oscar Medeiros em São Tomé.
Esta é a posição do chefe do governo santomense face ao apelo da União Africana para que os Estados-membros abandonem em bloco o Tribunal Penal Internacional, alegadamente por perseguição aos políticos africanos.
Houve um movimento para
abandonamos o Acordo Penal Internacional. Mas o Acordo Penal Internacional é cada país que aderiu, não é a União Africana em bloco. Por isso, não fazia sentido, e é nosso ponto de vista, que a União Africana em bloco saísse de uma coisa quando são Estados soberanos que decidiram de aderir. Mas o problema está colocado. E temos que entender o argumento de alguns países e o facto de que a União Africana tem pedido para discutir de algumas questões a nível da Corte Penal Internacional, não é? De que não faz parte dos Estados Unidos, mas que muitas vezes no Conselho de Segurança, em que os Estados Unidos têm direito de voto, manda as pessoas para a Corte Penal Internacional. Então é preciso alguns ajustes.
Patrice Trovoada defende, no entanto, a ideia de uma África mais unida, com uma estratégia bem concertada entre os Estados-membros, com vista à defesa dos interesses do continente.
O que nós notamos é que a África está à busca de uma posição consensual comum para sermos mais fortes. Isso é que é, de facto, de louvar, e eu acho que vamos avançar na busca desse consenso e dessa posição comum do continente africano, respeitando as nossas diferenças, mas não esquecendo que somos um continente com um potencial enorme, um continente com uma população jovem, o continente mais jovem do mundo e o continente mais rico, se calhar, do mundo, e nós não podemos continuar a ser o último continente, o continente mais atrasado, com maior índice de pobreza, isso não é possível.
Para o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, a recente decisão do presidente norte-americano Donald Trump de proibir a entrada nos Estados Unidos da América de cidadãos de alguns países africanos é mais um sinal para que a África fale uma só voz e tenha uma estratégia comum de atuação perante o resto do mundo.
Alguns países africanos, Líbia, Somália, Sudão, teriam sido banidos, digamos, de entrada nos Estados Unidos. Bom, é uma decisão soberana do governo americano, que aliás está a ser mesmo contestado pelas algumas entidades próprias dos Estados Unidos, mas é um sinal bastante claro que os africanos têm que estar unidos, têm que falar de uma voz única e têm que ter estratégias únicas bem trabalhadas para lidar com o resto do mundo.
Oscar Medeiros, São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
Era o Oscar Medeiros. Obrigado, Oscar. Continuação de uma boa noite. Falando da presença de São Tomé e Príncipe no Tribunal Penal Internacional, assunto que abriu esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. São 12 horas e 37 minutos. E agora vamos a Angola, onde há ventos de mudança. Tudo consta que Isaías Samakuva não quer continuar na liderança da UNITA. Reporta Venâncio Rodrigues.
A partir da França, onde se encontra em visita de trabalho, Isaías Samakuva anunciou que vai deixar o cargo de presidente do Galo Negro, independentemente dos resultados das eleições previstas para agosto deste ano. Abílio Kamalata Numa, o defensor assumido da limitação de mandatos na UNITA, considera que o gesto vai dar uma lufada de ar fresco para que novas forças se alinhem para disputar a sucessão.
Dentro da UNITA, penso assim, para agir corretamente, porque nós, em Angola, estamos a alinhar para um defeito e não darmos um ar mais progressista à democratização do país. E então, esse gesto, penso que vai dar uma lufada de ar fresco para que, de facto, novas forças se alinhem e possam disputar a sucessão.
Kamalata Numa, que já foi secretário-geral da UNITA e concorrente derrotado à liderança da organização em 2015, diz que o exemplo deve ser seguido por todos os partidos angolanos e africanos no geral.
A África nunca vai avançar, é muita pena. Vamos ver se com esta nova juventude, com uma formação superior já um bocadinho mais elevada, começam a olhar para o atraso que a África está a sofrer com muito mais atenção.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Isaías Samakuva, líder da UNITA, que não quer continuar na liderança. Continuamos em Luanda, desta feita, para falarmos sobre a cooperação entre Angola e Estados Unidos.
A entrega regular de mosquiteiros, medicamentos a unidades hospitalares, formação de técnicos de laboratório, campanhas de sensibilização e esclarecimento sobre as medidas profiláticas de combate à patologia são, entre outras ações, preconizadas.
Vamos continuar as parcerias, fazer o que já identificamos e ver se há outras possibilidades. Este foi um primeiro contacto, vamos ter mais, que vai-se fazer estudos sobre a malária.
A governadora da Lunda Sul, Cândida Narciso, recebeu a embaixadora no aeroporto de Olinda Rodrigues. Ainda na Lunda Sul, Helena Lalinme, reuniu com os membros dos partidos Casa CE, MPLA e UNITA. A preparação das quartas eleições gerais dominou parte dos assuntos abordados.
Falei com todos os partidos, discutimos que este ano vão ser eleições históricas para Angola. Falamos sobre o registro eleitoral, as campanhas que pretendem. Estão mobilizados, todos querem participar nas campanhas e todos dizem que a população aqui está a fazer o registro eleitoral, o que é muito importante.
Embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Helena Lalime. O secretário provincial do PRS em São Rimo, Eugênio Sacupumbo, lamentou hoje o facto das autoridades locais terem inviabilizado a participação de um representante daquele partido no encontro.
Não sabemos com que intenções é que eles fizeram isso, talvez é para silenciar mais uma vez a atividade levada aqui a nível da província pelo PRS. E não esquecendo que o PRS está de pé, o PRS fará tudo que estiver ao seu alcance para que nas próximas eleições venha a ter resultados bons.
Secretário Provincial do PRS em São Rimo, Eugênio Samacumbo. A governadora da Lunda Sul, Cândida Narciso, mostrou-se satisfeita com a intenção dos Estados Unidos da América em formar jovens locais no domínio do empreendedorismo. Antes de deixar ontem a cidade de São Rimo, com destino à Lunda Norte, a diplomata norte-americana reuniu com membros do governo, representantes da Caritas de Angola e da Federação Luterana, assim como efetuou uma visita à Sociedade Mineira de Catoca. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos disse hoje que o terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa e retirou a sua promessa de acabar com o fenômeno. Ao falar na tradicional oração anual com a participação de líderes políticos e religiosos de todo o mundo em Washington, Trump reiterou que o seu governo desenvolverá um sistema que vai assegurar que todos que entrarem nos Estados Unidos respeitem os valores da liberdade individual e religiosa e rejeitem todas as formas de opressão e discriminação. Toda a história com o Álvaro Lugero Andrade.
O tradicional pequeno almoço de oração reuniu líderes religiosos de todo o mundo. Na sua intervenção, o presidente Donald Trump centrou o seu discurso no combate ao terrorismo.
We have seen unimaginable violence carried out in the name of religion. Acts of wanton slaughter against religious minorities, horrors on a scale.
Vimos a inimaginável violência praticada em nome da religião. Atos de matança indiscriminada contra as minorias religiosas, horrores de uma escala que desafiam a descrição. O terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa, deve ser interrompido e será interrompido, disse o presidente. Donald Trump reiterou que a sua administração desenvolverá um sistema que vai assegurar que todos que entrarem nos Estados Unidos respeitem os valores da liberdade individual e religiosa e rejeitem todas as formas de opressão e discriminação. O presidente americano afirmou na ocasião para que não se preocupem com as conversas tensas com líderes mundiais, numa referência ao que a imprensa revelou ter sido uma conversa ríspida entre Donald Trump e o primeiro-ministro australiano. Trump classificou de idiota o programa entre os dois países que permite à Austrália enviar refugiados para os Estados Unidos. O primeiro pequeno almoço de oração foi realizado em Washington em 1953 pela organização cristã sem fins lucrativos, a Fellowship Foundation, e um comitê de membros do Congresso, e todos os presidentes desde então participam desse evento anual.
O Senado dos Estados Unidos, dominado pelos republicanos, confirmou a nomeação para secretário de Estado e avançou nas nomeações de 4 entidades para cargos do governo, apesar das iniciativas dos democratas em perturbar o processo. Refira-se que para secretário de Estado, a pasta dos negócios estrangeiros, foi indicado Rex Tillerson. Este é o tema do trabalho preparado por Zlatica Hock, com o Paulo Oliveira na apresentação.
O Senado confirmou o antigo presidente executivo Rex Tillerson como secretário de Estado para substituir o democrata John Kerry. A nomeação de Tillerson foi criticada pelo seu passado empresarial e os laços com a Rússia e ainda a amizade com o presidente russo Vladimir Putin. O novo secretário de Estado afirmou que vai colocar sempre em primeiro lugar os interesses dos Estados Unidos.
Russia today poses a danger, but it is not unpredictable in advancing its own interest. It has invaded the Ukraine, including the taking of Crimea,
Rússia constitui um perigo, disse, mas não é imprevisível nos seus interesses. Invadiu a Ucrânia, incluindo a Crimeia, e apoiou as forças sírias que têm violado as leis da guerra. Os nossos aliados da NATO têm razão em estar alarmados. Os republicanos da Comissão Judicial avançaram com a nomeação para Procurador-Geral de Jesse Sessions. Os democratas da Comissão conseguiram protelar o voto da nomeação, tendo manifestado dúvida sobre se possa enfrentar o presidente Trump.
Before this committee votes to advance this nomination, it's important that we know whether Senator Sessions is able or willing to separate fact from fiction and speak.
O senador democrata Al Franken sublinhou ser importante que seja conhecido se o senador Sessions será capaz de separar os factos da ficção. Numa outra tentativa para atrasar a votação para os nomeados de Trump, os democratas boicotaram a Comissão das Finanças na terça e na quarta-feira para protelar as votações de Steve Mnuchin para secretário do Tesouro e de Tom Price para secretário da Saúde e dos Recursos Humanos.
Well, clearly I'm frustrated by this turn of events. I'm actually more confused than anything else.
O senador republicano Orrin Hatch manifestou-se frustrado e confuso sobre o que se estava a passar. Mnuchin e Price foram aprovados com os votos apenas dos republicanos. A nomeação para a secretária de Educação de Betsy DeVos foi colocada em dúvida por dois senadores republicanos numa iniciativa sem precedentes. No entanto, na sessão de quarta-feira, os senadores decidiram apoiar a nomeação.
A polícia do Zimbábue deteve ontem o pastor Evan Mawarire, que liderou as manifestações em 2016 contra o abuso de direitos humanos do governo de Robert Mugabe. Mawarire regressava ao seu país após 6 meses exilado nos Estados Unidos. Harrison Nkomo, do grupo Advogados para os Direitos Humanos, é o seu defensor.
Ele foi acusado de subverter a constitucional eleição. As mesmas charges as the last time. I don't know what they are trying to do. So we'll deal with it when we get to court.
O advogado Nkomo, dizendo que Evan Mawarire é acusado de ter conduzido subversão a um governo constitucionalmente eleito, as mesmas acusações que as anteriores. O advogado não sabe o que eles querem e promete lidar com o caso em tribunal no dia em que as autoridades indicarem. O pastor Mawarire Records tornou-se alvo de atenção em abril de 2016, após colocar no Facebook um vídeo no qual aparece coberto com a bandeira zimbabuiana, criticando o Estado da Nação. Na sequência, nasceu o movimento This Flag, esta bandeira contra o governo de Robert Mugabe. Mawarire apoiou uma greve geral em julho, pedindo o governo de Robert Mugabe para respeitar os direitos humanos e salvar a economia do caos. A seguir aos protestos, ele foi detido e acusado de incitamento de violência, mas foi solto após um tribunal ter declarado que a polícia violou os seus direitos. Nessa altura, Mawarire deixou o Zimbábue e ficou 6 meses nos Estados Unidos. A Embaixada da União Europeia em Harare diz que está preocupada com a nova detenção do pastor Evan Mawarire.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã já é sexta-feira. É convidado do Angola Fala Só, José Mateus Zeca Mushima, presidente do movimento do Protetorado da Lunda Chokwe. O programa Angola Só é sempre às sextas-feiras e está na rádio e também no Facebook Live da Voz da América. O Banco Central do Zimbábue iniciou um programa de promoção do uso de cartões de crédito e débito nas zonas rurais para enfrentar a escassez de dinheiro no país.
mas ao que parece não será fácil a adoção da medida pela população. Josefat Mutefa, diretora adjunto do Banco do Zimbábue, foi a Gokwe, 300 km a sudoeste da capital Harare, pedir à população que cultiva na maioria algodão para passar a usar cartões de crédito e débito e não dinheiro.
I think the topical issue has been the issue of interest on bank accounts.
Ele disse à Voz da América que o uso do que chamam dinheiro de plástico não é tão fácil e é a questão do interesse entre contas bancárias. Isso acrescido a questões como a confiança em algo desconhecido e o uso de novos sistemas. No entanto, os líderes comunitários, como chefes tradicionais e pastores de igreja, estão a aceitar a iniciativa e poderão convencer outras pessoas a usar o chamado dinheiro de plástico. O Zimbábue, recordes, enfrenta uma crise de dinheiro, havendo algumas pessoas que fazem longas filas à noite nos bancos para conseguir tirar o seu dinheiro. A emissão de novas notas não ajudou a mudar o cenário. Diana Mugari é uma das que ainda não estão preparadas para usar o dinheiro de plástico, os cartões de crédito e débito que o Banco Central agora promove. Ela quer usar o dinheiro e explica que nas lojas os que andam com dinheiro de plástico são discriminados. Os donos das lojas têm apenas uma caixa para os que usam cartões e as filas são longas. Entre outras preocupações, os utilizadores de cartões de crédito reclamam a cobrança de taxas, o que carece de uma solução por parte do governo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A morte ontem de Etienne Tshisekedi em Bruxelas marca um fim de 6 décadas de uma carreira política tumultuosa dessa figura que liderava a oposição na República Democrática do Congo. O político morre numa altura em que a oposição luta para afastar Joseph Kabila. Etienne Tshisekedi fundou o partido UDPS, o maior da oposição congolesa, em 1982 para combater a ditadura de Mobutu Sese Seko. Após deixar o seu chefe, permaneceu na oposição pelo resto da sua vida. Depois de Mobutu, bateu-se com Laurent Kabila e com seu filho Joseph. Boicotou as primeiras eleições multipartidárias em 40 anos, realizadas em 2001, mas concorreu em 2011, perdeu, mas alegando fraude, declarou-se vencedor. No dia 4 de outubro, Etienne Tshisekedi, 84 anos de idade, dirigiu-se aos seus apoiantes pela última vez. Estava visivelmente debilitado.
La carta jaune significa que 19 de dezembro ça será la carte rouge, ça será l'exclusion.
Tshisekedi disse aos seus apoiantes que cedo iria mostrar ao presidente Kabila o cartão vermelho e afastá-lo do poder. Tshisekedi havia regressado ao país em julho para liderar o afastamento de Joseph Kabila, que, tendo cumprido os 2 mandatos constitucionais, queria manter-se no poder. A morte de Tshisekedi representa um impasse para a oposição congolesa. O seu antigo chefe de gabinete, Albert Moleka, disse à Voz da América que não há outra pessoa capaz de substituir Tshisekedi em termos de carisma e capacidade de mobilizar a população para a luta. Mas acredita que a coligação Rassemblement e o partido de Tshisekedi têm gente capaz de coordenar as diferentes linhas e ambições dos movimentos e, em caso de falha, há o risco de deitar tudo abaixo.
E maintenant, il n'y a aucune autre personnalité qui présente ce charisme ou qui peut.
No ano passado, após violentos confrontos contra Kabila, foi assinado um acordo para a realização de eleições este ano 2017. Kabila continua no poder até que isso aconteça. Tshisekedi, como presidente do Rassemblement, liderou o grupo que alcançou o acordo com o governo. O porta-voz do governo apresentou condolências à família e partido de Tshisekedi, mas a polícia dispersou com gás lacrimogéneo apoiantes que tentavam reunir-se junto à sua casa em Limete, na capital Kinshasa. Horas 54 minutos, João Santa Rita.
Na página desportiva, pois já vamos começar no Gabão, na Taça das Nações Africanas, CAN 2017, onde hoje vamos saber quem é o outro finalista Grande jogo em perspectiva. Camarões-Gana é a sexta vez consecutiva que o Gana está nas meias finais, mas desde 1982 que não ganha o troféu. Há dois anos atrás, recorde-se, o Gana perdeu na final por penaltis com o Costa do Marfim. Nos Camarões há já alguns problemas, como sempre, problemas têm a ver com a massa, com o dinheiro, jogadores descontentes com o bónus. O treinador dos Camarões diz que isso não vai afetar o jogo de hoje. Por menor curioso, na fase de grupos, Gana e Camarões terminaram em segundo lugar nos seus grupos. Gana no grupo D, atrás do Egito, Camarões no grupo A, atrás do Burkina Faso, embora com os mesmos pontos. Nos quartos de final, os Camarões eliminaram o Senegal por penaltis, o Gana derrotou a República Democrática do Congo por 2-1. Favorito? Eu creio que é o Gana, mas ontem Burkina Faso também era visto como favorito, jogou melhor, merecia ganhar, perdeu nos penaltis com o Egito. Egito falhou o primeiro penalti, Burkina falhou os dois últimos, au revoir, Ma Al Salama, fica para a próxima. O herói foi o velhote guarda-redes do Egito, Essam El Haddari, de 44 anos de idade, defendeu os dois últimos penaltis do Burkina e foi assim que a televisão do Egito reagiu.
Essam El Haddari, o assado da tarihia, inshallah. Bertrand Traoré, o Essam El Haddari, Bertrand Traoré!
Lá, egípcios bem excitados com Essam El Haddari, defendeu os dois últimos penaltis do Burkina Faso. O treinador do Burkina, o português Paulo Duarte, criticou a arbitragem e afirmou que esta perdoou uma penalidade clara ao Egito. O jogo pelo terceiro lugar é no sábado, a final é no domingo. Continuamos com o futebol e continuamos a falar de portugueses a queixarem-se. Outro português que se queixou ontem foi José Mourinho, treinador do Manchester United, que empatou em casa com o Ola, 0 bolas. Manchester City deu que basada 4-0 ao Stoke. United está mais longe dos lugares que dão acesso à Europa. Está em 6º lugar, a 4 pontos do City e do Liverpool. Mourinho queixou-se do árbitro e quando um jornalista lhe perguntou em que é que o árbitro tinha errado, disse ao jornalista, se você não percebe nada de futebol, então não merece ter o microfone na mão. Ora bem, ainda ontem, em Espanha, Barcelona deu um passo para a final da Copa del Rei. Foi a Madrid a bater o Atlético de Madrid por 2-1. Golaço de Lionel Messi. Oh, Lionel Messi ontem apanhou muita pancada. Barça joga novamente no sábado para o campeonato contra outro Atlético, o de Bilbao.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado para o Angola Fala Só amanhã é José Mateus Zeca Muchima, presidente do movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe. O Irão disse hoje que não cederá às ameaças americanas que descreveu de inúteis. Ontem, o Conselheiro Nacional de Segurança, Michael Flynn, disse que o Irão tinha sido posto de aviso após ter testado um míssil antibalístico que disse fazer parte de uma série de atividades desestabilizadoras na região. O presidente Trump repetiu o aviso hoje no tweet. Um porta-voz das autoridades iranianas disse que esta não é a primeira vez que pessoas inexperientes ameaçam o
Irão. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de minutos, ou melhor, dentro de segundos, o Paulo Oliveira toma as rédeas para a terceira e última parte da emissão vespertina.
Ouvintes, esta continua a ser a Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, ou no WhatsApp pelo número 1908-652-4584. 13 horas 40 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 8 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia, o Irão indicou que não vai ceder às ameaças do Washington. Putin acusa a Ucrânia de provocar combates. 2 de fevereiro de 2017, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas ao Dr. Soares, resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América. A Cimeira da União Africana, que terminou ontem, terça-feira, em Addis Abeba, volta a analisar uma eventual saída dos países do continente do Tribunal Penal Internacional. Algumas vozes defendem uma saída coletiva, enquanto outros advogam para uma saída progressiva. Angola, que não faz parte do TPI, acredita que o futuro do Tribunal da Justiça dos Povos Africanos permitirá resolver diferentes no continente, enquanto os governos de Moçambique, de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são contra a saída do órgão, como nos refere aqui o Álvar Lugier Andrade.
O chefe da diplomacia angolana, Jorge Chicote, disse ontem que o futuro Tribunal da Justiça dos Povos Africanos permitirá resolver os diferendos no continente. Angola não integra o Tribunal Penal Internacional. Não corresponde aos interesses dos países, particularmente para os africanos, que têm sido, no geral, vítimas deste tribunal. Temos exemplos de casos de pessoas que estão detidas, mesmo quando não se conseguiu formalizar qualquer culpa. É por isso que se acha que este tribunal não é um tribunal devido para os africanos, disse Chicote. Por seu lado, o governo de Moçambique garantiu que não vai deixar o Tribunal Penal Internacional, segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi. O nosso princípio é de que a adesão e retirada é um ato soberano, ou seja, o país fala-o-á individualmente e nós, obviamente, não temos essa intenção, declarou Baloi à imprensa nesta quarta-feira em Maputo. Para o chefe da diplomacia moçambicana, apesar da exigência de um tratamento igualitário ser boa e bonita, a saída dos países africanos em bloco não é o caminho ideal e observou que a África tem de mostrar ao TPI que, como continente, precisa ser respeitada. Ontem, o presidente de Cabo Verde já tinha dito que o seu país não irá sair do Tribunal Penal Internacional.
Não estamos de acordo com a decisão de um apelo ao abandono coletivo dos países, dos Estados africanos, do Tribunal Penal Internacional. Pode haver divergências, críticas, reservas quanto ao melhor funcionamento desse tribunal e, portanto, nós dissemos que a melhor maneira de contrariar isso é lutar, é propor, é sugerir melhorias para que o Tribunal Penal Internacional seja um tribunal isento ao serviço da comunidade internacional e que seguir por princípios de equidade e princípios de justiça.
Era Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, a defender a reforma do Tribunal Penal Internacional e não a saída do órgão.
Obrigado, Álvaro. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe considerou que não faz sentido a saída em bloco dos países da União Africana do Tribunal Penal Internacional. Mais detalhes aqui com o Oscar Medeiros.
Esta é a posição do chefe do governo santomense face ao apelo da União Africana para que os Estados-membros abandonem em bloco o Tribunal Penal Internacional, alegadamente por perseguição aos políticos africanos.
Houve um movimento para abandonarmos a Corte Penal Internacional, mas a Corte Penal Internacional é cada país que aderiu, não é a União Africana em bloco. Por isso, não fazia sentido, e é nosso ponto de vista, que a União Africana em bloco saísse de uma coisa quando são Estados soberanos que decidiram de aderir. Mas o problema está colocado, e temos que entender o argumento de alguns países e o facto de que a União Africana tem pedido para discutir de algumas questões a nível da Corte Penal Internacional, não é? De que não faz parte dos Estados Unidos, mas que muitas vezes no Conselho de Segurança, em que os Estados Unidos têm direito de voto, manda as pessoas para a Corte Penal Internacional. Então é preciso alguns ajustes.
Patrice Trovoada defende, no entanto, a ideia de uma África mais unida, com uma estratégia bem concertada entre os Estados-membros, com vista à defesa dos interesses do continente.
O que nós notamos é que a África está à busca de uma posição consensual comum para sermos mais fortes. Isso é que é, de facto, de louvar, e eu acho que vamos avançar na busca desse consenso e dessa posição comum do continente africano, respeitando as nossas diferenças, mas não esquecendo que somos um continente com um potencial enorme, um continente com uma população jovem, o continente mais jovem do mundo e o continente mais rico, se calhar, do mundo, e nós não podemos continuar a ser o último continente, o continente mais atrasado, com maior índice de pobreza. Isso não é possível.
Para o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, a recente decisão do presidente norte-americano Donald Trump de proibir a entrada nos Estados Unidos da América de cidadãos de alguns países africanos é mais um sinal para que a África fale uma só voz e tenha uma estratégia comum de atuação perante o resto do mundo.
Alguns países africanos, Líbia, Somália, Sudão, teriam sido banidos, digamos, de entrada nos Estados Unidos. Bom, é uma decisão soberana do governo americano, que aliás está a ser mesmo contestado pelas algumas entidades próprias dos Estados Unidos, mas é um sinal bastante claro, que os africanos têm que estar unidos, têm que falar de uma voz única e têm que ter estratégias únicas, bem trabalhadas para lidar com o resto do mundo.
Oscar Medeiros, São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E a nível de notícias económicas, Paulo, os fluxos de investimento direto estrangeiro para Moçambique caíram no ano passado para 3 mil milhões de dólares, uma queda de 11% face ao ano anterior. O relatório da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento diz também que os fluxos para Angola desceram para mais de metade depois de terem subido em 2015. A nível do continente, esses mesmos fluxos de investimento externo registaram um declínio de 5%. O Ministério da Construção de Angola assina hoje contratos para 4 obras de grande dimensão para a reabilitação e construção de estradas em Luanda, 3 das quais por empresas de origem portuguesa e avaliadas em 300 milhões de dólares. A quarta obra é atribuída a uma empresa chinesa. Entre as obras está a construção das infraestruturas da Zona da Boa Vista, acesso ao Porto de Luanda, estrada Sonils e duplicação da ponte sobre o rio Soroca, infraestruturas e reabilitação da estrada Via Expressa num dos principais eixos viários da província de Luanda. Em Moçambique, o projeto de desenvolvimento de cadeias de valor nos corredores de Maputo e Limpopo vai investir cerca de 25 milhões de meticais para impulsionar a produção de hortícolas. O valor será aplicado na construção de 9 estufas na província e cidade de Maputo e em alguns distritos da província de Gaza. O Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde anunciou hoje que o ritmo de crescimento económico continuou a acelerar no quarto trimestre de 2016, evoluindo positivamente face ao trimestre homólogo. A conjuntura económica é favorável. Enquanto no comércio o indicador de confiança inverteu a tendência ascendente no trimestre anterior, no turismo, o relatório mostra que no quarto trimestre de 2016 o indicador de confiança manteve a tendência ascendente. A nível mundial, os preços dos alimentos atingiram em janeiro o seu nível mais alto desde fevereiro de 2015, apesar de os mercados globais estarem bem abastecidos. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, disse hoje que o índice que mede a evolução dos preços dos alimentos básicos chegou a 173,8 pontos, o que representa um aumento de 2,1% em relação a dezembro e de 16,4% frente ao mesmo mês do ano anterior. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, uma libra era vendida a 1,26 dólares, um euro valia 1,08 dólares e um dólar era comprado por 13,5 rendes sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será José Mateus Zeca Mushima, o presidente do Movimento Protetorado de Lunda Tchokwe.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e connosco temos o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Abel, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais este programa de saúde.
E vamos falar a propósito do mês dedicado aos diabetes. Vamos falar de diabetes. Diabetes, uma doença que está a aumentar assustadoramente entre todo o tipo de população. Dr. Soares, o que é diabetes em termos médicos?
Sim, a diabetes é uma doença metabólica, não é? Resultado do aumento constante, imparável, do açúcar, não é? No sangue, que se chama glucose, e que ao se manter diariamente esta quantidade exagerada de açúcar, devido a vários fatores, portanto, incluindo o consumo que depois iremos falar, portanto, este consumo de açúcar e este açúcar vai ter um efeito negativo no organismo e vai, portanto, afetar praticamente quase todos os órgãos do corpo, desde o cérebro, dos rins, do pulmão, das vias respiratórias, e que vai realmente levar a complicações que iremos falar. Portanto, é uma doença que, na realidade, continua a crescer dia a dia, nível mundial.
E é também, Dr. Soares, uma deficiência da chamada insulina, não é? Por isso há muitas pessoas no mundo que tomam diariamente injeções de insulina. Dr. Soares, em termos... quais são os sintomas que a diabetes dá? Normalmente isso há muita sede, mas quais são os sintomas que as pessoas podem ter?
Sim, quer dizer, só para, antes de responder a esta pergunta, porque há pessoas, sempre, há dois tipos principais de diabetes. Há outras, mas, portanto, a fronteira entre a diabetes, chamada diabetes da criança, não é? Que geralmente essas crianças, quando nascem com a deficiência tanto de insulina, que disseste, que é uma hormona produzida pelo pâncreas, essas crianças geralmente precisam irremediavelmente de insulina para sobreviver. Agora, há outro tipo de diabetes, que é chamada diabetes do adulto, em que essas pessoas não necessariamente vão ter que tomar insulina, mas essas pessoas, uma vez que a diabetes aparece a partir dos, vamos dizer, 35, 40 anos, essas pessoas vão ter que, entre outras coisas, tomar medicamentos antidiabéticos orais, que não necessariamente a insulina. Mas também, se essas pessoas tiverem a continuação da complicação e do e da diabetes, essas pessoas vão ter que recorrer à insulina, que é a injeção.
Uhum.
Agora, respondendo à tua pergunta, portanto,
os sintomas.
As queixas,
uhum. Quais são as queixas, queixas
e sintomas da diabetes, há uma tríade, portanto, um conjunto de queixas que a medicina, quando nós estudamos, que diz que é polifagia, polidipsia, poliúria. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa, sendo muita necessidade de comer, a pessoa tem uma fome desgraçada, tanto que é polifagia. A polidipsia, portanto, que é a vontade e a necessidade de beber líquidos muito, muito frequentemente, em grande quantidade e exageradamente. E, por outro lado, porque a pessoa vai beber muito líquido, então, portanto, o líquido tem que sair na urina, chamada poliúria. Portanto, é a expulsão, através da urina, de grandes quantidades de líquido através da urina. Portanto, essas são as queixas clássicas, uhum, da diabetes que nós conhecíamos. Agora, infelizmente, a doença, na maior parte das vezes, passa desapercebida. As pessoas não procuram um médico para saber se há qualquer alteração e o que acontece é que cada vez mais nós apanhamos pessoas em situações já avançadas de doença em que aquela, como já dissemos, aquela quantidade exagerada de açúcar, de glucose no sangue, vai provocar complicações nos chamados órgãos-alvo,
uhum,
como é o caso dos olhos, que vai provocar a chamada retinopatia e vai dar cegueira, vai afetar o coração e vai dar aquelas doenças cardiovasculares, também vai afetar os rins e muito, muito... Quer dizer, a causa principal de insuficiência renal, muitas vezes as pessoas hoje em dia vão estar sujeitas a hemodiálise, é exatamente devido à diabetes. Ana.
Doutor Soares, como é que os médicos sabem se um doente tem diabetes? Portanto, o doente tem estas queixas, há suspeita de diabetes. Como é que se sabe?
O paradoxo de tudo isso é que a diabetes, o diagnóstico da diabetes pode ser feito de uma forma muito simplificada. Como já dissemos, algumas dessas queixas, mas não é necessário que essas queixas apareçam para que, se o médico fizer um exame de rotina, um exame laboratorial de sangue, não é? vai mostrar realmente a tendência do açúcar estar aumentado no sangue. Quando apanhamos, nós sabemos que o valor do açúcar no sangue, a glucose, não é? É 100 miligramas por 100 mililitros. Se houver uma tendência num exame de rotina qualquer, se estiver a mais dos 100, não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha diabetes, mas já nos põe na pista de que realmente algo está mal e depois vão-se fazer os exames de seriação, por exemplo, vamos fazer alguns testes, vamos forçar o corpo, principalmente o pâncreas, para ver se ao darmos uma quantidade de açúcar,
uhum,
um xarope açucarado, né, para ver se o pâncreas consegue responder de forma adequada com a libertação de insulina para combater o excesso de açúcar.
Exatamente.
E a partir daí, portanto, o exame é fácil e depois, uma vez estabelecido que a pessoa tenha diabetes, nós temos que começar então a terapia,
o tratamento.
Não só medicamentosa, o tratamento, mas os hábitos de vida saudáveis, a nutrição, exercícios físicos, a redução de peso, e, portanto, parar de fumar se a pessoa fuma, enfim, portanto, um baluarte de recomendações que devem ser seguidas.
Doutor Soares, portanto, isto é um tratamento para o resto da vida, basicamente, não é? Portanto, é também uma nutrição para o resto da vida e um exercício físico para o resto da vida. Em termos alimentares, quais são os conselhos que se dão, por exemplo, a alguém que tem já a tendência a ter diabetes, porque geneticamente é passado, há na família muitos casos disso? Como médico, que conselho é que dá a uma pessoa que tenha já suspeitas de diabetes?
Houve uma revolução, poderia dizer, sobre a nutrição, não só para a diabetes, mas para o mundo em geral, por causa da pandemia, da obesidade, de excesso de peso que nós temos, poderemos falar noutro programa, se for o caso, mas para o diabético, também se aplica para outras pessoas, Hoje em dia nós sabemos que o consumo exagerado de açúcar, sob a forma de carboidratos, que os carboidratos são açúcar que existem no pão, no arroz, na massa,
nas batatas,
farináceos. Nos farináceos e também nas bebidas que nós sabemos que causam tanto mal, que devem ser reduzidos ao máximo. Um dos fatores fundamentais da pioria que leva à deterioração é exatamente o exagero do consumo do açúcar no seu todo, e esse deve ser reduzido ao máximo. Também a questão da gordura, portanto, principalmente as gorduras saturadas, não é, que devem ser evitadas, mas os refrigerantes e as bebidas, hoje em dia está aceito que a água da torneira, quando oficialmente adequada, é importante e é mais importante do que essas bebidas açucaradas, e também mesmo o sumo, também chamado sumo natural, uhum, em exagero, vai piorar a diabetes.
Por causa do açúcar dos frutos. Doutor Soares, exercício físico é também essencial. Porque quando se gasta energia, o organismo está a usar aquele açúcar no sangue mais rapidamente, não é? Portanto, para além de nos deixar mais bem-humorados, diz que se dorme melhor.
O exercício físico é importante, né? Não só para os diabéticos, também portanto, faz parte do manancial que nós recomendamos, mas fundamentalmente, entre todos esses fatores que já dissemos, a questão da nutrição, não é? Claro que a parte do tabaco também tem um problema noutras doenças cancerosas e tudo, mas a nutrição é fundamental e hoje em dia tem que prestar atenção, porque se nós continuarmos com os paradigmas anteriores da nutrição, em que se dizia, portanto, consumir açúcar não faz mal a diabetes, é um erro grande. E por isso é que nós temos a pandemia da diabetes. Quer dizer, a diabetes continua a aumentar, a devastar vidas, a fazer com que as pessoas fiquem amputadas, né? Que sejam amputadas, que as pessoas, portanto, sofram de doenças renais, que tenham ataques cardíacos. Isso, portanto, é um problema fundamental, e a nutrição, hoje em dia, teremos a oportunidade de falar, é fundamental e tem que se prestar atenção nela.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do Dr. Soares, desejar-lhe uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde também para todos vós. Vamos voltar. Até lá. Um abraço, saúde, Ana Guedes. Adeus, doutor Soares.
Igualmente para a Siana, igualmente para si e para todos os estimados ouvintes.
Obrigado, Ana. Obrigado, doutor Soares. Espaço para a música. Vamos ficar com Keith Whitney, When You Say Nothing.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never. What I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your head says you'll catch me if ever I fall. Say nothing at all.
people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd.
Foi Keith Whitley and When You Say Nothing. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 2 de fevereiro de 2017. O Irão afirmou que não cederá a ameaças americanas, que descreveu de inúteis. Ontem, o Conselheiro Nacional de Segurança, Michael Flynn, afirmara que o Irão tinha sido posto de aviso após ter testado um míssil antibalístico que disse fazer parte de uma série de ativistas de atividades desestabilizadoras naquela região. O presidente Trump repetiu o aviso hoje num tweet. Um porta-voz das autoridades iranianas indicou que esta não é a primeira vez que pessoas inexperientes ameaçam o Irão. O governo americano vai compreender que é inútil ameaçar o Irão, disse o porta-voz, acrescentando que o Irão não precisa da autorização de ninguém para se defender. O presidente russo Vladimir Putin acusou hoje a Ucrânia de estar a provocar combates na parte leste para tentar ganhar apoio da administração americana de Donald Trump. Putin falava a jornalistas durante uma visita à capital húngara. O governo ucraniano tinha acusado a Rússia de ser responsável pelos combates. A Hungria anunciou, entretanto, que concordou em começar negociações com a Rússia sobre o fornecimento de gás. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que o terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa e reiterou a sua promessa de acabar com o fenómeno. Entretanto, o secretário de Estado, Rex Tillerson, cuja nomeação foi aprovada ontem pelo Senado, disse aos funcionários do Ministério que poderão expressar as suas opiniões políticas desde que não interfiram no trabalho da equipa. Um guarda de uma prisão do Estado americano de Delaware foi encontrado morto hoje, depois da polícia ter posto cobro a uma rebelião que durou quase 24 horas. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os seus parceiros de coligação continuam a obter ganhos na luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. As forças iraquianas limparam a região leste de Mosul e estão empenhadas em remover os restantes combatentes, enquanto outros terroristas fogem para o Ocidente, para Baduz, indicou o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis. Numa indicação de desespero para manter a área controlada pela ISIS, os terroristas tentam levar as suas viaturas através de uma área do rio Tigre, referiu. A ISIS tinha destruído previamente as pontes ligando as duas áreas. A coligação realizou mais de 50 ataques aéreos na última semana na Síria em apoio de forças democráticas sírias, na limpeza de quase 30 km² para nordeste de Raqqa. A coligação contra a ISIS continua a exercer tremenda pressão nas organizações extremistas no norte da Síria, indicou Davis. As forças democráticas sírias procedem à limpeza das áreas compostas de terroristas da ISIS e fortificam as suas próprias defesas. Desde que a operação isolou a cidade de Raqqa, iniciada a 5 de novembro, as forças democráticas sírias limparam mais de 3 mil km² e a organização efetua quase 900 ataques aéreos de precisão. Estes ataques aéreos, indicou o porta-voz Davis, destruíram mais de uma centena de viaturas, mais de 300 fortificações, degradando a capacidade de manobra e defesa e a cidade ocupada do avanço das forças democráticas sírias. A coligação continua a fornecer informação, vigilância e reconhecimento em apoio dos seus parceiros turcos no combate contra a ISIS no arredor de Al-Baba, no nordeste da Síria. Para além disto, a coligação efetua ataques deliberados e dinâmicos contra alvos da ISIS na vizinhança de Al-Baba, disse Davis também. Aparelhos da coligação efetuaram mais de 20 ataques na vizinhança de Al-Baba, destruindo viaturas da ISIS, posições de combate, sistemas de fogo indireto, nós de comando e controle e viaturas armadilhadas. Vamos a continuar a trabalhar com a Turquia e as forças parceiras para tirar maior proveito dos nossos esforços na degradação e derrota da ISIS, indicou Davis, acrescentando que continuamos a elaborar planos para uma maior coordenação e apoio das operações dentro e ao redor de Al-Bab. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.